sua oferta. Vocês viram um culto? A gente não pode abrir igreja. Então, nós começamos no domingo de manhã, como parte da ministração na vida das famílias das crianças que nós atendemos, como parte do nosso projeto, ensino da palavra de Deus. Começamos um culto lá com em torno de 100 e poucas pessoas, hoje são mais de 300 pessoas, triplicou em apenas 4 meses. Deus vai mudar aquela nação. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, e enquanto os irmãos nos ministram louvor, você poder vir aqui à frente e trazer o seu dízimo, a sua oferta. Nós temos, agora no próximo mês, nós vamos fazer um projeto de DNA para 200 pastores no Haiti. Eu e o pastor Breno vamos lá para ministrar para aqueles pastores. Em Angola, mais de 300 células já foram abertas. Igrejas têm sido mudadas. Igrejas que eram antes anêmicas, pequenas, com tantos problemas, depois de receber o DNA, foram transformadas, desafiadas, e algo está acontecendo. Angola nunca mais será a mesma. Por sua causa, ore por Angola, ore pelo Brasil, ore pelas nações. Saia do seu lugar, venha contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta.
Escolha é viver, declare. Deixa a luz de Deus entrar, a escuridão não poderá me segurar. Eu quero ir,
gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, pelas ofertas alçadas aqui, pelos dízimos apresentados diante do Senhor, em sinal de fé e de confiança, de que o Senhor é que tem suprido e é poderoso para continuar a nos suprir. Nós estamos certos, ó Deus, de que a tua promessa se cumprirá na vida daqueles que desta forma têm servido ao Senhor. Te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor dê sabedoria, Pai, àqueles que têm a responsabilidade de gerir esses recursos, e que o Senhor os multiplique tudo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. De pé como nós estamos, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 14. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 8. Vou repetir uma mensagem que eu preguei aqui nessa igreja, precisamente no dia 21 de dezembro de 1996. Quase 20 anos atrás, muitos aqui não tinham nem nascido. Faz tempo, né, gente? O tempo passa, que bom que o tempo passa. Quanto mais passa o tempo, mais perto nós estamos da volta de Jesus, né? Diz o texto: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o, Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então consultou a Deus Davi, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-nos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tornaram e investiram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus, e este lhe disse: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Jezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Que Deus nos dê graça nesta noite. Ele fala ao nosso coração através da tua palavra, porque a palavra dele é a verdade. Que o Espírito do Senhor nos traga sabedoria e entendimento espiritual para compreendermos a verdade de Deus. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. O tema da mensagem que eu queria compartilhar com a igreja nesta noite é vencendo gigantes. Nós vivemos numa época muito difícil, uma época de um imediatismo impressionante. Esse imediatismo tem se tornado cultura para nós. Na nossa vida diária, na nossa vida secular, no nosso trabalho, em tudo o que fazemos, essa noção de imediatismo está cada dia mais alicerçada, enraizada. Há uma urgência para tudo. Nós vivemos naquele tempo do Ctrl-C, Ctrl-V. Não se pesquisa, não se estuda, você quer tudo pronto, a internet fornece um montão de coisas para você, os alunos, os estudantes, principalmente aí do ensino médio, que estão por aqui, sabem disso. O professor manda fazer um trabalho, você vai lá na internet, copia e cola e já está feito. Às vezes nem lê o que está fazendo. Nós vivemos na época do fast food, né? A alimentação tem que sair urgente, rápido aqui, agora, porque eu preciso dela, é agora. Nós vivemos numa época do just in time, é em cima da hora. E assim o mundo vive acelerado. E nós começamos a viver uma vida acelerada. E isso nós trazemos para o nosso relacionamento com Deus, inclusive. Por quê? Porque muitas vezes nós buscamos a Deus, oramos a Deus, pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, ou enfrentando as lutas que enfrentamos, e achamos sempre que as respostas de Deus têm que ser just in time. Tem que ser em cima da hora, ali agora, porque eu preciso da resposta agora. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos tratados e trabalhados por Deus e de aprendermos de Deus quando Deus está no processo de resposta daquilo que nós esperamos dEle. Talvez muitos de nós aqui está vivendo tempos de muita ansiedade, característica da nossa época, por causa dessa velocidade das informações, a velocidade das transformações, as exigências que nós lidamos com elas todos os dias, e isso tem gerado uma ansiedade enorme no nosso coração. E muitas vezes essa ansiedade tem nos impedido de ver as coisas espirituais e o processo de Deus na nossa vida para nos atender, para nos abençoar, como é o propósito do Senhor. Quantos de vocês aqui na vida têm projetos, têm desejos, têm sonhos, têm necessidades e que as têm levado a Deus em oração e têm esperado dEle durante muito tempo? Quanto tempo você está esperando uma bênção de Deus e que parece que ela não acontece, que está cada dia mais demorada e o tempo vai passando, a idade vai chegando e você está quase desanimando, achando que Deus não te ama, que Deus não te atende, que as suas orações não fazem diferença e que as coisas não vão acontecer. E você começa a deixar de viver pela fé e começa a viver pela concretização de cada resposta daquilo que você deseja e a sua ansiedade começa a te dominar e a ansiedade é um sinal de falta de fé e a ansiedade é uma inimiga da fé, porque ela impede que a nossa fé seja trabalhada conforme Deus quer trabalhar. Quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus, esperando uma bênção? Quando Deus está nos respondendo, quando Deus está nos colocando na espera de uma resposta sua, Deus está trabalhando tanto em nós, no nosso coração, na nossa fé, quanto nas circunstâncias que vão cooperar para que aquelas bênçãos, aqueles desejos, aqueles sonhos, aqueles projetos seus e, às vezes, projetos de Deus, aconteçam na sua vida. Só para acalmar o seu coração, tirar a ansiedade do seu coração, eu vou citar alguns exemplos da Bíblia aqui para nós. Deus chamou Abraão, quando Abraão tinha 75 anos de idade, e fez uma promessa real para ele, falou: você vai ser pai de muitas nações, você vai gerar um filho, e aquilo era aquém de qualquer possibilidade na vida de Abraão. E começou um processo na vida daquele homem, tirando-o de uma cultura e levando-o para uma terra estranha. E Deus reiterou aquelas promessas e era tão firme que Deus jurou para ele que assim seria. Abraão esperou 25 anos para que Isaac nascesse. Mas o quanto Deus fez na vida de Abraão nesse período de 25 anos para transformá-lo num homem que seria pai de gerações? Que era o projeto de Deus para a vida de Abraão. Ele queria ser pai, ele queria uma descendência. Deus também queria, mas o que Deus tinha para ele era muito maior do que Abraão sonhava, e ele esperou 25 anos para que seu filho Isaac nascesse. Isaac seria continuidade daquela promessa, e talvez ele tivesse ouvido tantas vezes do seu pai Abraão que ele seria também pai de gerações, que era uma promessa de Deus que estava sobre ele. E ele casa-se com Rebeca e, surpresa, a Rebeca era estéril. E Abraão e Isaac ora 20 anos para que Rebeca concebesse e desse à luz ao Esaú e a Jacó. Não bastasse isso, a família de Jacó, que seria a continuidade da promessa, o canal da promessa de Deus para gerações, a família dele era uma família, a Bíblia nos mostra aí, tão dividida. E um dos seus filhos, José, começa a ter sonhos, revelações de Deus através de sonhos, sobre propósitos de Deus para a sua vida, e ali, menino, adolescente quase, ele começa a compartilhar com a sua família os sonhos do sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, dos feixes de trigo se curvando diante do feixe de trigo dele. Aquilo provocou uma guerra, um ciúme na família, porque ele era o filho preferido do seu pai Jacó, era o filho da sua velhice, da sua mulher amada, Raquel. E o Jacó, o José, começa a enfrentar uma guerra na sua família, e a gente sabe o que aconteceu com ele, vendido, escravizado. Ele passa 13 anos dentro de uma prisão no Egito, por algo que ele não fez. E até que as circunstâncias cooperem, e a fome na terra fez com que os seus irmãos fossem ao Egito à busca de alimentos. E a palavra de Deus mostra, quando eles chegam e se curvam diante de José, haviam se passado quase 22 anos para que aqueles sonhos, aquelas revelações acontecessem na vida de José. Mas eles aconteceram porque eram promessas de Deus. Davi foi ungido por Samuel. Ele deveria ter aí entre 15 e 17 anos quando aconteceu a sua unção. E Davi efetivamente começou a reinar, e um reino dividido, somente aos 30 anos. Quase 13 anos se passaram daquela unção, até que aquilo que Deus tinha falado, que ele seria rei, começasse a se concretizar na vida dele. E nesses 13 anos, Davi foi trabalhado por Deus de uma maneira tremenda, porque foram 13 anos de perseguição, de morte, que Saul desencadeou contra ele, a fim de o matar, porque Saul invejava e sabia que ele seria o rei de Israel, sabia da promessa de Deus para a vida dele. E nesse tempo, no deserto, de uma fuga para outra, em grutas, em cavernas, em oásis, pelas dificuldades todas do deserto, Davi fugiu 13 anos de Saul. E a gente pode ver alguns salmos que ele compôs nesse período, salmos que mostram como que o coração dele estava sendo trabalhado, como que aquele menino impetuoso, cheio de coragem, que enfrentou um gigante e o venceu, ainda adolescente, como que aquele menino que enfrentou um urso, enfrentou um leão, os venceu, era um menino que confiava na sua força, na sua estratégia, mas ali, naqueles tempos de deserto, ele começou a aprender, ele precisava confiar em Deus, porque havia um exército à cata da sua vida, e os salmos que retratam o período dele no deserto São salmos que mostram o seu coração sendo trabalhado por Deus e sendo transformado por Deus. Todos eles esperaram um longo período de tempo para que as promessas de Deus se cumprissem na vida deles, para que aquilo que Deus tinha falado se tornasse realidade na vida deles. Nós pensamos muitas vezes que as bênçãos de Deus para nós, aquilo que Ele nos tem prometido, virão sobre nós como vem a graça comum. O que é graça comum? Graça comum é aquela que é distribuída para todos, independente de qualquer coisa. Graça comum é você ter o ar para você respirar, é você ter o sol para te aquecer, é você ter a chuva que fertiliza e irriga a terra. Graça comum é aquilo tudo que Deus dá ao homem, para que o homem viva, e sem exigir do homem nada em troca disso. Mas a graça de Deus, ela nos traz bênção. E muitas vezes, as bênçãos de Deus vêm para a nossa vida após períodos de muita luta, de muita dedicação, de muita busca e de muito trabalho de Deus na nossa vida. E o importante é que a gente perceba, enquanto estamos esperando as bênçãos de Deus acontecerem para nós, o que é que Deus está fazendo em nós e por nós. As bênçãos virão, mas vem um trabalho de Deus antes dessas bênçãos. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Na vida dessas pessoas, anos se passaram, lutas, tudo parecia conspirar ao contrário, mas a promessa de Deus prevaleceu e um dia ela se cumpriu. Aquilo que Deus tem falado a seu respeito, aquilo que Deus tem te prometido, Ele vai cumprir. Essas bênçãos vão te alcançar, mas até que elas te alcancem, Deus está trabalhando na sua vida, está trabalhando na nossa vida, porque Deus está muito mais interessado em nos tornar semelhantes a Jesus, a trabalhar o nosso caráter, do que nos dar essas bênçãos. Elas podem vir com um enchente sobre a nossa vida, mas o importante é aquilo que Deus está fazendo no nosso coração, para que a gente o conheça. A palavra de Deus nos fala que nós não devemos nos tornar indolentes. Indolentes é aquele que foge da dor, aquele que é indiferente à dor. Que nós não nos tornemos indolentes, lá no capítulo 6 de Hebreus, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. É fé e paciência para que a promessa de Deus aconteça na nossa vida. A grande bênção que a igreja espera, e eu tenho certeza disso, e todos nós ansiamos no nosso coração, é a volta de Jesus, não é mesmo? Nós ansiamos o dia em que Deus vai levar a sua igreja. E esta é uma promessa que a Bíblia fala, mais do que da primeira vinda de Jesus, é a segunda vinda dele. E a promessa de Deus é viva, ela é clara, ela vai se cumprir. E a palavra de Deus diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Vai acontecer. Quem viver, verá. Porque é promessa de Deus. Voltando onde eu comecei, na vida de Davi. Davi foi um homem que sofreu todas aquelas perseguições. Um homem que tinha sobre ele uma unção dada por um profeta de Deus, que ele nem sabia porquê, nem de onde tinha vindo. Aquela unção caiu por uma escolha de Deus na sua vida, da mesma forma que você também é escolhido por Deus, você não perguntava por ele, e Deus o escolheu para te salvar, te elegeu, te chamou, você está aqui hoje, e muitos que estão aqui hoje, que não têm noção disso, podem ter hoje, né, desse chamado, dessa escolha de Deus. E após aquele tempo todo, cerca de 13 anos em escaramuças pelo deserto, um dia, mesmo Davi tendo a possibilidade de adiantar a sua promessa, matando Saul, como foi sugerido por vários dos seus soldados, Davi não o fez por temor a Deus e respeito à unção que estava sobre aquele rei. Um dia, numa batalha contra os filisteus, Saul é ferido e morre. E a notícia chega da morte de Saul. E ali era a primeira monarquia que existia em Israel. Foi o primeiro rei de Israel, foi Saul. E naquela batalha em que ele morre, morre Saul e morre seus dois filhos, Jonatas, o primogênito, seu irmão. Os dois morrem na batalha. Um terceiro filho de Davi era um que tinha sumido no mundo, porque numa fuga ele caiu com a ama, ficou aleijado e foi morar numa terra chamada Terra do Esquecimento, oculto de todas as pessoas. E sobrou um filho dele, que era um homem fraco, um homem chamado Isbosete. Por favor, não ponha esse nome no seu filho. E esse homem era um homem fraco. E quando Saul morre, quem fica forte no reino foi um seu general chamado Abner. E esse general passa, então, a comandar o país. Ele era não uma espécie, assim, não sei, uma eminência parda, que poderia haver pessoas e alguém na linhagem de sucessão do reino, do trono deixado por Saul, mas esse homem que era um homem forte, e ele passou a fazer toda a articulação política no país. Mas acontece que sobre a vida de Davi existia uma unção, uma escolha de Deus. E a palavra de Deus nos relata, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 2, que quando chega a notícia da morte de Saul, depois disto, Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Ainda perguntou Davi: para onde subirei? E o Senhor lhe disse: para Hebrom. O reino estava ali vazio, o trono estava vazio, e Davi não usurpou aquele trono, ele não adiantou, precipitou a sua bênção matando Saul, mas primeiro ele consulta a Deus: Deus, o que eu faço? Eu vou para lá? Deus, vai. E para onde que eu vou? Ele vai para essa cidade. E diz que Davi foi para essa cidade, ele, a sua família, suas mulheres, os seus soldados. E o que acontece? Então, vieram os homens de Judá e ungiram a Davi rei sobre Judá. Olha só a ética com que Davi agiu. Ele foi para uma cidade que era da sua tribo, de Judá. E a sua tribo ungiu rei sobre ela. E foi a segunda unção que Davi recebeu. Davi estava reinando numa tribo, mas sobre um povo dividido. Sobre um povo que, de um lado, tinha ele como rei numa tribo, mas existiam 11 tribos que não tinha rei sobre ela. Durante 5 anos e meio, Israel, as tribos do norte, ficaram sem um rei, depois da morte de Saul. Durante 7 anos e meio, Davi ficou reinando em Judá. E mesmo sendo rei sobre a tribo de Judá, Davi vivia num país que era dividido e cheio de muitas conspirações políticas. Era uma coisa impressionante. Davi vivia no meio de pessoas traiçoeiras, de pessoas que faziam articulação, era gente dando rasteira em gente, era o general comandando um país, apesar de ter um filho do rei, apto ao reino. Só que esse general começou a trabalhar para que esse filho do rei Saul, Isbosete, assumisse um reino. E isso aconteceu. Só que o Isbosete só reinou durante 2 anos. Por quê? Porque no meio de toda aquela conspiração que havia no reino, ele foi assassinado por uns soldados enquanto dormia. E esses soldados chegaram para Davi e falaram: olha, nós matamos aquele homem, agora o reino pode ser seu e tudo. E Davi falou: como é que vocês ousaram matar um homem mais justo que vocês? E Davi falou para os seus soldados: pode matar esses dois. E os soldados foram lá e mataram aqueles que tinham matado o filho do rei. e o trono estava vazio. Então, esse general Abner procura Davi e fala para ele: olha, a situação é essa, nós queremos que você seja rei. E assim, nesse período de turbulência, de muita intriga política, antes que Davi assumisse o reino de todo o país, a palavra de Deus diz que houve longa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Davi, porém, se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia cada vez mais. Não adianta, quando Deus tem um propósito, pode articular nas sombras, nos bastidores, mas a promessa de Deus vai prosseguir, ela vai acompanhar. Enquanto se faziam aquelas negociatas, aquelas tramóias lá, Davi permanecia rei apenas em uma tribo. Mas aquela casa de Saul, que já havia sido destituída do reino, ia se enfraquecendo, enquanto Davi, cada vez mais, ele ia se fortalecendo ali dentro da sua tribo. No meio dessas conspirações todas, os generais de Davi, as pessoas da confiança de Davi, eram pessoas perigosas. Um deles chegou a matar um filho de Davi. Eram pessoas temerárias. E a palavra de Deus diz que Davi, certa vez, declarou: no presente, eu sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. Foi quando esses filhos de Zeruia mataram a Isbossete e mataram a Abner, o general de Davi, mataram traiçoeiramente. Então, Davi, apesar de rei, ele se sentia um homem fraco. Ele se sentia necessitado de Deus. Ele não tinha o país nas suas mãos. E acontece que depois da morte do filho do rei, veio a terceira unção que Davi recebeu. E a palavra de Deus disse que depois do general negociar com Davi e chamá-lo para ser rei, todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: todas as 11 tribos de Israel representadas foram até Hebrom, através dos seus anciãos, dos seus príncipes, e chegaram a Davi e disseram: nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, era tu que fazias Israel sair e entrar. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás príncipe sobre todo o meu povo Israel. Assim, vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles uma aliança perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Davi não precisou usurpar, Davi não precisou fazer igual Rebeca fez, armar um esquema para que a bênção fosse para Jacó. Não precisava dela fazer aquilo, que causou uma cisão na sua família, porque a promessa estava sobre Jacó. Davi não usou nenhum desses artifícios, mas um dia todos os anciãos vieram e declararam algumas palavras a Davi, e ungiram Davi rei sobre Israel. E a partir daquele momento, o reino de Israel estava unificado. O reino de Judá, que era só de Davi, o reino do norte, que era de Isbossete, virou um reino só, e o país se uniu. E aí a gente vê na palavra de Deus a força que existe na unidade. E isto serve de exemplo para a igreja, para nós, quando precisamos viver em unidade. O povo chegou para Davi e disse assim: somos teus ossos e tua carne. E quem disse isso? Todo o Israel. A unidade, irmãos, tem uma força tremenda. A palavra de Deus diz que quando vocês concordarem acerca de qualquer coisa sobre a terra, terá sido feito no céu. Se vocês ligarem qualquer coisa aqui, será ligado no céu. Se vocês desligarem, terá sido desligado no céu. Por quê? Porque quando concordamos, quando estamos em unidade, nós trazemos a bênção de Deus. Nós trazemos a bênção de Deus sobre nós. O povo estava em unidade. Todo Israel foi até Davi. O povo tinha a noção de identidade. Nós somos os teus ossos e somos tua carne. Você é nosso, você faz parte de nós. Assim como nós também, nós somos membros de um só corpo. E nós precisamos andar em unidade, por quê? Porque somos os ossos e as carnes uns dos outros, somos um corpo só, segundo a palavra de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. O povo reconhecia a reputação de Davi. E o povo disse, quando Saul vivia, era você que saía para a guerra, você que guerreava as nossas batalhas. Todo mundo sabia disso, que Davi era o cara no reino de Saul. O que provocou muita ciumeira e perseguição de Saul contra Davi. Então o povo reconhecia aquilo que Davi fazia. E isso também para nós é uma lição, porque a palavra de Deus diz, nós rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. A palavra de Deus fala, nos ensina que nós precisamos zelar pela reputação um do outro e não ficar de fuxico, de intriga, de fofoca, de difamação, de críticas a líderes. Meu líder de célula não serve, o meu supervisor não vale nada, esse pastor é outra coisa e aquele cantor não é desafinado. E a gente começa a semear intrigas e tudo, dando uma imagem de divisão, de não coesão. Isso não pode acontecer no nosso meio. Quando Davi foi se tornar rei, eles falaram, Davi, nós conhecemos a sua reputação. É você que vencia as nossas batalhas. Por isso que a palavra de Deus diz, reconheça aqueles que estão trabalhando em vocês, e vocês os tenham em honra e estima por causa da obra que realizam. Os interesses do reino estão acima dos nossos interesses pessoais. O povo conhecia as promessas de Deus. A palavra de Deus diz que eles disseram, também o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás o teu povo Israel, tu serás príncipe sobre o meu povo. Havia um conhecimento da palavra de Deus que respaldava aquele moço Davi para ser um rei de Israel e eles sabiam isso. O povo fez uma aliança com Davi, fez um pacto com ele. E essa aliança levou a uma unção, e nós temos que viver em aliança. Aliás, nós estamos sob uma mesma aliança, a aliança que foi feita no sangue da cruz. Por isso que ao celebrarmos a ceia, nós temos que considerar que somos um corpo, que estamos debaixo de uma aliança, e quando celebramos, Jesus falou, esse é o sangue da aliança, a aliança de Deus conosco, e a aliança entre nós também, porque estamos todos debaixo de uma mesma aliança. E, finalmente, o povo estava em submissão. Eles ungiram Davi, rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor. Ser submisso não é simplesmente você curvar a cabeça. Ser submisso é trabalhar para que o outro exerça o seu papel. E foi o que eles fizeram com Davi. Isso também vale para o casamento, estar debaixo da missão. Eles fizeram aliança e ungiram Davi. E essa terceira unção oficializou, referendou Davi como rei sobre Israel. Passaram-se 20 anos desde a promessa de Deus, lá na vila de Jessé, sobre Davi, quando Samuel ungiu. 20 anos depois, o povo de Israel ungiu Davi e ele se tornou rei sobre todo o país. Foram 20 anos de muita luta, de muita batalha, para que uma promessa se cumprisse na vida dele. Quanto tempo você está esperando que a bênção de Deus aconteça na sua vida? Tem quanto tempo que você está orando, lutando, chorando diante de Deus para que uma promessa se realize? Para que talvez Você que foi objeto de alguma profecia clara, de uma visão, de um sonho dado por Deus, e você espera o cumprimento disso, e muitas vezes você se desespera, desanima, angustia. Acontece isso com a gente, não acontece? Tem dia que você está firme, tem dia que você fala, não, está tudo errado, não vai dar certo, vou deixar para lá, vou esquecer. Às vezes a nossa fé vai vacilante, vai aquela senoide, né? Às vezes a gente vai sofrendo com isso. Mas eu quero dizer para você, o Senhor não tarda a sua promessa, como muitas julgam demorada. Um dia ela vai se cumprir, porque aquele que fez a promessa é fiel. Se Deus prometeu, é certo que Ele cumprirá. E assim foi na vida desses homens, que passaram por grandes tribulações, para verem cumpridas as suas vidas a promessa de Deus. Mas o que aconteceu logo depois disso? Quando Davi foi ungido rei sobre todo Israel, a notícia se espalhou pelo mundo. Se espalhou pelo mundo. A nação agora estava debaixo de um rei, a nação estava em unidade. E essa notícia chegou até os ouvidos de um povo que vivia próximo a Israel e que vivia muitas vezes misturado no meio do povo de Israel, os filisteus. Os mesmos que mataram Sansão, os mesmos que mataram Saul, Jônatas, esse mesmo povo, a notícia chegou até lá. Quem eram esses filisteus? A gente ouve tanto falar sobre eles na palavra de Deus. Filisteus eram conhecidos como os povos do mar. Muitos acreditam que sejam povos oriundos das regiões de Creta, ao sul da Grécia. E entre os gregos, Canaã e os fenícios era a mesma coisa. Os fenícios são conhecidos como grandes navegadores, grandes construtores de embarcações. Muitos acreditam que eles estiveram pelas regiões da América muito antes de Colombo, não é? E os fenícios eram conhecidos por serem grandes navegadores. Eles habitavam a costa do Mediterrâneo, ali próximo, vizinho a Israel. Eram povos que tinham esse nome de fenícios porque eles pintavam tecidos, tingiam tecidos, daí esse nome de fenícios. E era uma região que se estendia da Síria, descendo Palestina até o sul de Gaza ali. Então, eles se confundiam com os sírios, se confundiam com os palestinos. E esse nome Palestina deriva do nome de filisteu, Filistim, que é o nome derivado dos filisteus. Eram mercenários, eram povos traiçoeiros. Eles costumavam, uma das suas táticas era infiltrar nos outros povos através de alianças. Era um povo que tinha o domínio da manufatura, da fabricação do ferro. Israel muitas vezes se viu subjugado pelos filisteus, porque eles precisavam de que os filisteus fizessem as suas espadas, amolassem os seus arados, porque Israel ainda não tinha o domínio disso, mas os filisteus já tinham, eles tinham carros de combate, eram povos guerreiros. E a palavra de Deus nos mostra a quantas vezes Deus mostrou esses filisteus se levantando contra o povo de Israel. Os filisteus, na verdade, eles tipificam Satanás, que através de alianças, de casamentos, eles se misturavam no meio do povo de Deus. Sansão, quando ele foi chamado como um juiz por Deus, ungido, separado como um nazireu, a palavra de Deus fala, a promessa que estava sobre ele, é ele começará a libertar Israel do jugo dos filisteus. Lá já na época dos juízes. Mas o que Sansão foi fazer? Se você ler a palavra de Deus, Sansão foi se misturar no meio dos filisteus. Sansão foi conviver com eles. Sansão foi se casar com Dalila, que era uma mulher dos filisteus, e isso custou a Sansão a sua vida. Sansão morreu por causa disso. E Sansão não cumpriu todo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Durante 20 anos ele julgou Israel, porém, durante 40 anos, Israel ficou sob jugo dos filisteus. E como foi que eles destruíram a vida de Sansão? Através de uma aliança de casamento. Nós não podemos fazer nenhum tipo de acordo com o filisteu espiritual, não. Não faça nenhum tipo de acordo com o diabo, porque ele não tem caráter, ele é covarde, ele é traiçoeiro, ele vai destruir sua vida. Nós temos que ter a visão espiritual disso. E os filisteus eram inimigos que representavam isso. A unidade de Israel levantou, suscitou a ira dos filisteus, e eles vieram contra Israel. A unidade da igreja representa uma força tão tremenda no mundo espiritual, que quando nós estamos em unidade, muitas vezes o inimigo se levanta, só que ele se levanta para cair, né? Então, os filisteus eram um povo assim, e a palavra de Deus diz nesse texto que eu li, e agora eu entro no texto. Tudo isso foi só introdução, mas não desanime, vai ser rápido, não vai doer nada. Então, o que que acontece logo que Davi é ungido rei em Israel? Então, o texto da palavra de Deus diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, unidade, unanimidade, subiram todos, para quê? Para prender Davi. Para prender Davi. O diabo acha desse jeito. Quando ele vê que a gente está na busca, está atrás da bênção, está em unidade, está em consagração, ele vem para tentar limitar a sua vida, para tentar te prender, para tentar te desanimar, para te tentar sair do lugar de fé, do lugar de confiança em Deus. Muitas vezes você está na busca e você fica: puxa, quanto mais eu oro, parece que mais as coisas ficam difíceis. É assim mesmo, irmão. Por quê? Porque nós enfrentamos oposições. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças dominadoras no mundo espiritual. É isso que acontece. Então, muitas vezes nós entramos em lutas, e muitas vezes a tendência nossa é nos desanimar na espera, na expectativa, afrouxar as nossas mãos. Mas nós precisamos é perseverar. A igreja precisa andar em unidade, sabendo que uma luta se desencadeia no mundo espiritual, mas essa luta não pode nos desanimar. Então, os filisteus, ao ouvirem que todo Israel estava unido debaixo de um reino só, o que que eles fizeram? Nós vamos lá para prender Davi. Porque esse é o cara, ele é um homem que trouxe a unidade, é um ungido de Deus ali, e se a gente limitar esse ungido, se a gente anular, prender esse ungido, nós vamos dominar esse povo. Nós vamos dominar esse povo. O alvo deles era Davi. Muitas vezes, as pessoas não têm noção das lutas que líderes que estão sobre você passam. Lutas espirituais que enfrentam. E por isso carecem da intercessão da igreja, de uma intercessão zelosa, respeitosa, de uma intercessão para que eles possam permanecer no lugar e na posição de fé. Homens sujeitos a tantas falhas, como todos vocês são, mas que foram ungidos por Deus para isso. Então, a igreja tem que estar em unidade, intercedendo, orando, abençoando. A palavra de Deus diz aqui que os filisteus se levantaram contra Davi, e ouvindo Davi, saiu contra eles. Eles acharam que Davi ia fugir? Não. Ainda existia um restinho daquele Davi lá de trás. E esse restinho do Davi fez com que ele se levantasse contra os filisteus e fosse à luta. Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra Davi no vale dos Refaíns. Refaíns é um povo chamado de gigantes, homens de grande estatura, no Vale dos Gigantes. Há uma descrição de uma luta de Israel contra os sírios. E no meio dessa luta, quando Israel estava ali em combate, os sírios falaram assim: vamos lutar contra eles no vale, porque o Deus deles é o Deus dos montes, e nós precisamos lutar contra ele nos vales. Está lá no livro de Reis. E aconteceu aqui que quando eles souberam que Israel estava em unidade, o inimigo veio e falou assim: nós vamos investir contra ele no vale dos gigantes. E é assim que acontece, irmãos. É quando nós estamos em dificuldade que o inimigo se levanta. Ele vem para destruir a nossa fé, ele vem para nos abater. É quando você está com uma enfermidade, quando você está com uma dificuldade no seu casamento, na sua família, quando você está vivendo um desemprego, quando você está em luta por uma dívida, quando você está vivendo um conflito familiar muito grande, quando você tem que tomar decisões e não sabe para que caminho seguir, quando existem tantas coisas da vida que nos acometem e que nos levam para o vale. Muitas vezes nós estamos vivendo num vale, o inimigo vem para te oprimir mais ainda, ele vem para te sufocar. E foi isso que eles fizeram contra Davi. Nós vamos lutar contra ele no vale dos gigantes. Muitas vezes no vale, as nossas lutas, os nossos conflitos, a nossa fraqueza moral, tantas coisas que nós carregamos, elas se avolumam, elas se tornam como que gigantes na nossa vida. Elas se tornam maiores do que na realidade são. Porque muitas vezes o inimigo nos assombra e faz com que a gente pense que aquilo é muito maior do que na realidade é. E eles foram lutar contra Davi no Vale dos Gigantes. Então, diante dessa dificuldade, diante dessa necessidade, Davi consultou a Deus. Opa, espera aí, não sou eu que vou lutar contra eles. Primeiro, eu vou perguntar a Deus, qual que é a estratégia, como que eu devo lutar? Na ação humana, Davi saiu contra eles, mas Davi pensou, deve ter refletido, falou, opa, é no vale dos gigantes que eles vêm contra mim. E diz o texto da palavra de Deus aqui, então Davi consultou a Deus dizendo, subirei contra os filisteus? Ele já tinha saído contra eles. Falou, Deus, eu vou lá enfrentá-los? E o Senhor disse, Davi perguntou, o Senhor os entregará nas minhas mãos? Esse negócio vai dar certo, Deus? Eu posso ir, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai me dar vitória? Então, respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque eu os entregarei nas suas mãos. Como é que nós temos enfrentado os nossos inimigos, as nossas dúvidas e dificuldades? Nós estamos saindo com a cara e a coragem? Com a força do intelecto ou da mente? Ou estamos consultando a Deus? Deus, é hora disso. Eu devo fazer isso? Eu posso fazer isso? O Senhor vai me abençoar nessa empreitada? E Deus deu para Davi o ok, falou, pode ir, Davi, porque eu vou entregá-lo nas suas mãos. Quem coloca os inimigos debaixo dos nossos pés, aliás, já colocou, foi o Senhor. E a promessa de Deus para nós é o que? Em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Isso é a promessa. Então, a palavra de Deus declarou para Davi, pode ir, Davi, porque eu vou te abençoar. E subindo Davi a Baal-perazim, ali os derrotou e disse, eu sou o cara, viu, ó. Pai bola. Foi isso que Davi falou? Não. Davi disse, Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas como quem rompe águas. Como uma enchente. Pá! Deus rompeu as fileiras inimigas. Eu apenas fui instrumento, mas foi ele que fez. Eu apenas fui instrumento, mas quem age é Deus. E ele diz assim, ele rompeu as fileiras inimigas. E aquele mesmo lugar que chamava Vale dos Gigantes, agora se chama Baal-perazim, que significa o Senhor das separações definitivas, o Senhor que rompe barreiras, o Senhor que destrói. O nome de Baal-perazim significa o Senhor que rompe barreiras. Muitas vezes nós estamos vivendo no Vale dos Gigantes, porque não consultamos a Deus, porque não buscamos a Deus, não nos consagramos a Deus, porque muitas vezes não estamos em unidade. E aquilo se torna gigantes, mas quando nós buscamos e consultamos a Deus, ao invés de vale dos gigantes, vai ser o vale das separações definitivas, onde Deus vai romper essa resistência, onde Deus vai destruir essas resistências, onde Deus vai quebrar as barreiras, e a bênção vai te alcançar. E aí, o texto da palavra de Deus diz: ali os filisteus deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que se os queimassem. Naqueles tempos antigos, quando eles saíam à batalha, os exércitos levavam os seus deuses, seus ídolos, porque eles acreditavam que aquilo ali ia abençoá-los, né? Quantas vezes isso acontece nos nossos dias? Quantas vezes a gente vê isso no campo de futebol, o sujeito lá comemorando com uma imagenzinha de um santo, de um negócio qualquer, leva os seus ídolos lá, achando que aquilo ali vai fazer alguma diferença. E os filisteus saíram às batalhas e levavam seus ídolos, e quando eles foram derrotados, Davi pegou esses demônios. Por quê? Porque esses inimigos lutam contra a gente, que são espíritos de demônios. E Davi tomou aqueles ídolos e os queimou, botou fogo neles. E muitas vezes nós enfrentamos embates, e às vezes uma vitória acontece e a gente baixa a guarda. Pronto, já resolveu o problema. Mas o inimigo não desiste facilmente. E o texto da palavra de Deus diz aqui: ali deixaram os seus deuses e Davi mandou que os queimasse. Porém, os filisteus tornaram a fazer uma investida no vale. Eles não desistiram. Eles voltaram novamente contra Davi. De novo, consultou Davi a Deus. Muitas vezes, nós queremos usar a mesma receita espiritual para situações diferentes. Deus fez assim, é assim que vai acontecer. Mas as estratégias de Deus mudam. Deus pode nos dar uma solução para um problema e nos dar uma solução diferente para a recorrência daquele problema. Deus pode nos dar outras alternativas. E diz aqui que de novo consultou Davi a Deus e este lhe respondeu: não subirá. Mas da outra vez eu subi, agora não vou subir. É assim mesmo. Deus mudou a estratégia. Não subirás após ele. Mas você vai fazer uma coisa, Davi. Você vai rodear por detrás deles. Você vai dar a volta por detrás deles. E você vai atacá-lo quando você estiver perto das amoreiras, perto daquela mata, daquelas plantas lá. Você vai fazer isso e vai atacá-los por defronte das amoreiras. E há de ser, Davi, que ouvindo você um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja. Por quê? Deus saiu adiante de ti a ferir os exércitos filisteus. Olha que bacana, que legal. Deus virou para Davi e falou assim: não, Davi, não vai lutar contra eles, não vai não. Dá a volta por detrás dele e deixa comigo. Quando você ouvir aquele barulhão, aquele estrondo, como se fosse um exército sobre as copas das amoreiras, sou eu que saí a pelejar contra os filisteus. Quando você ouvir isso, Davi, vai, porque eu fui na sua frente. É isso que Deus está dizendo para Davi. Quando você ouvir os estrondos de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti. Irmãos, isso mostra que nós temos que esperar a ação de Deus na nossa vida. Nós muitas vezes somos precipitados. Somos precipitados. É importante a gente ver as experiências do passado. É importante, elas nos ajudam. Mas Deus tem soluções para cada dia da nossa vida. Para cada momento da nossa vida. E esse foi um momento na vida de Davi. Deus falou: faz isso, Davi. Porque eu já fui na sua frente destruir os exércitos filisteus. Nós precisamos pôr Deus na frente dos nossos negócios, das nossas dificuldades, das nossas lutas, mesmo no vale. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Jezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Aquele rei fraco, aquele rei limitado, que tinha conspirações dentro do seu reino, que tinha gente do seu lado, generais que ele não podia dar as costas para ele, e que ele se sentia fraco e sentia que esses conspiradores eram mais fortes do que ele. Agora mudou. Através das vitórias que Deus deu para ele, diz aqui que o renome de Davi se espalhou entre aquelas gentes e Deus o fez temível, porque o povo estava em unidade e Davi estava lutando conforme as armas que Deus tinha dado para ele. O lugar passou a se chamar, ao invés de Vale dos Gigantes, Vale das Separações Definitivas, Vale do Senhor que rompe barreiras, rompe essas barreiras da nossa vida. E sabe o que aconteceu depois dessa época de Davi reinar sobre Israel? Ali começou, foi o início do fim da existência do povo filisteu. Ali começou a destruição definitiva do povo filisteu, que hoje não se sabe quem é mais. Um povo que outrora era guerreiro, um povo terrível, um povo conquistador, e que ali, com a unidade do reino de Israel sob Davi, e ali com a intervenção de Deus, começou o início do fim desse povo, que segundo alguns, foi definitivamente aniquilado quando das invasões de Nabucodonosor. Nunca mais se ouviu falar deles. Deus quer romper definitivamente as barreiras na nossa vida. Deus quer fazer separações definitivas entre coisas que nos impedem, que vêm para nos prender, e com aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Deus quer romper com os impedimentos que existem na nossa vida. Eu não sei o que você está passando, mas quando Deus rompe definitivamente com isso, então vem a exaltação para nós. A partir daquelas rupturas de Deus ali, Davi se tornou temível, se tornou renomado entre todas aquelas gentes. Davi se humilhou diante de Deus, buscando as estratégias de Deus. Deus o abençoou e deu renome a ele. Por quê? Porque a exaltação vem depois da humilhação, da dependência. Primeiro vem a dependência, depois vem a exaltação. Vamos curvar as nossas cabeças. Talvez você esteja hoje, nesse dia, enfrentando lutas nesse vale, você esteja enfrentando gigantes. Certamente, todos nós estamos enfrentando essas lutas. Certamente, lutas diferentes. Alguns, lutas desesperadoras. Outros, coisas da vida. E muitas vezes elas se tornam gigantes para nós. Eu não sei a maneira como você está enfrentando as suas dificuldades, ou que dificuldades estão sobre você. Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que as promessas de Deus vão se cumprir para a sua vida. E que ainda que você esteja no vale, espere em Deus, porque Ele sai adiante de você para romper com as barreiras do inimigo. Hoje é um dia de você se apropriar das promessas de Deus e deixar Deus sair adiante de você a pelejar as suas pelejas, a lutar as suas lutas. Isso é uma história real, verdadeira. Uma história que aconteceu e que mostra a intervenção de Deus, como várias outras na palavra de Deus, e que ela pode se tornar realidade para a nossa vida. Que lutas que você está enfrentando, que bênçãos você tem aguardado de Deus na sua vida, e que você está aí por um fio de fé para desanimar e desistir de tudo. Como está seu coração nesta noite? Eu quero que isso seja para a sua vida uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. O Deus que fez as promessas, Ele é fiel para cumprir. Você está debaixo da promessa, você está debaixo da aliança. E Deus quer romper definitivamente com essas oposições do inimigo que vem para prender, para deter a sua vida. Talvez você nunca teve a experiência de um dia confessar Jesus como seu Salvador. Ele é esse Deus que peleja por nós. Ele é esse Deus que luta as nossas lutas. Mas você precisa estar em aliança com Ele. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Primeiro lugar, para deixá-lo lutar as suas lutas. Primeiro você precisa ter aliança com Ele. E você que já entregou sua vida a Jesus e que hoje está passando por tantas lutas, saiba que eu também passo por muitas lutas. Lutas difíceis. Lutas que minam a alegria da gente. Mas a palavra de Deus é uma palavra de vitória para nós todos. Deus romperá as fileiras inimigas como uma enchente. Como uma enchente. Deixa Deus lutar suas lutas. O que é que você está lutando tanto? O que é que tem te detido? Qual é esse inimigo que está prendendo a sua vida? Nós vamos pedir a Deus nesta noite que rompa com essas defesas inimigas, que marche pelas copas das amoreiras como um estrondo e que te conceda vitória sobre essas lutas. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé e pela paciência que nós herdamos as promessas, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Deixa Deus lutar as suas lutas. Entrega nessa noite as suas lutas, as suas dificuldades ao Senhor. Entrega isso nesta noite para Ele, porque Deus quer lutar as suas lutas e te dar vitória. Nós vamos orar nesta noite. Nós vamos ter um momento de oração e de clamor, de pedir a Deus que nesta noite seja uma noite de separações definitivas desse problema que te aflige, desse negócio que parece que não passa, dessa promessa que parece que não chega e te leva às aflições, dessa situação, dessa demanda que você tem buscado de Deus uma solução, desse problema na sua família, no seu trabalho, no desemprego, esse problema financeiro, essa saúde, essa enfermidade. Nós queremos que Deus rompa com isso. Essas prisões de pecado que se repetem na nossa vida e que ficam ali o tempo todo, parece que você não consegue superar e aquilo vai detendo a sua vida e te tirando alegria. Nós queremos que Deus rompa definitivamente. Ele é o Senhor das separações definitivas. Ele é o Deus que rompe barreiras. Nesta hora, eu queria pedir toda a igreja que se colocasse de pé e que você começasse a orar a Deus agora e apresentasse diante dele o seu problema, a sua dificuldade.
Se você quer receber uma ministração de Deus, sai do seu lugar, filho, vem aqui na frente. Ontem a gente estava ministrando lá em Juiz de Fora. E veio a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. A Bíblia fala que os inimigos jogaram Jeremias num poço de lama. E o eunuco, ele se levanta e vai diante do rei e diz: ora, jogaram o profeta num poço de lama. Se não tirarmos o profeta, ele vai morrer. E a Bíblia fala que o rei envia 30 homens. É interessante que na NVI em português fala 3 homens, mas em todas as versões da Bíblia falam 30 homens para ajudar o eunuco a tirar Jeremias de um poço de morte. Tem profetas de Deus aqui nessa noite num poço de morte. O inimigo tem jogado pessoas, o seu sonho, as suas visões, num poço de morte. E a Bíblia fala que o eunuco passou ali na tesouraria, pegou ali trapos. Pegou trapos porque onde 30 homens puxariam Jeremias do poço, de um poço profundo. O eunuco fala assim: Jeremias, para que colocasse ali os trapos debaixo dos braços, para que ao puxar a corda, não machucasse o profeta. E o profeta Jeremias foi tirado daquele poço. Deus quer tirar você do poço nessa noite. Deus envia seus anjos para trabalhar a nosso favor nessa noite. A ajuda do Senhor é presente. Não desanime. A Bíblia fala que se por um caminho vier contra você, por 7 sairão da tua presença. A Bíblia fala, irmão, que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito, e você não será atingido. É na prova que nós somos levados aos limites da fé. É muito fácil dar glória a Deus quando os problemas não sobrevêm sobre nossa casa, sobre nossa família. É muito fácil dar glória a Deus quando as contas estão em dia, quando a enfermidade não assola a sua casa. É muito fácil dar glória a Deus quando você está no seu trabalho, recebe o seu salário no final do mês, ou as vendas da sua empresa estão ali bombando e você ganhando dinheiro. É muito fácil dar glória a Deus assim. Mas como nós aprendemos nessa noite, o nosso Deus é o Senhor dos vales, o nosso Deus é o Senhor dos montes. A palavra de Deus, ela não mente. Porque a palavra também diz que o Senhor é aquele que despedaça as portas de bronze, que quebra as trancas de ferro e desenterra os tesouros escondidos. Por isso, irmão, não desanime. Tenha fé. O autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tem gente que na primeira pocinha de lama começa a murmurar contra Deus. Na primeira pocinha de lama, pensa que Deus esqueceu. Deixa eu te falar, irmão, Deus não perde o controle nunca. Deus não perde o controle jamais. Nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Eu estou ministrando a sua vida, filho. Recebe. Eu estou ministrando a sua vida. Isso é palavra de Deus. Para quebrar essa frieza espiritual. Para quebrar essa falta de fé. Ah. Senhor meu Deus e meu Pai. Essa tua igreja, Senhor, a igreja que um dia o Senhor vem resgatá-la sem mácula e sem rugas. Essa é a tua noiva, Deus, adornada para as bodas. Apesar da imperfeição da igreja em toda a terra, Deus, é a tua noiva. Se estamos aqui, Deus, foi o Senhor que nos escolheu. E eu penso, Deus, quantos irmãos agora gostariam de estar conosco, mas estão num leito de hospital, estão no CTI. Me lembro do nosso irmão, o pastorzão Zé Almada. Lembro da Raquel Braga, Deus, aquela jovem. Lembro da Alessandra Serbe, Deus. Tantos irmãos queridos, internados, retidos no leito do hospital nessa noite. Tantos irmãos aqui, Deus, passando por lutas. Tantos irmãos aqui, Deus, se sentindo como Jeremias no fundo de um poço, sem esperança, sem fé, sem perspectiva. Mas o Senhor não perde o controle. O amor do Senhor não falha. O amor do Senhor não falha. Aleluia, fala isso, irmão. O amor do Senhor não falha. O amor do Senhor não falha. É por isso, ó Deus, que elevamos as nossas vozes ao Senhor nessa noite. Clamamos, ó Deus, para aquele que sofre. Clamamos, ó Deus, para aquele que está batido. Clamamos, ó Deus, para aquele que está ferido. Clamamos, ó Deus, para aquele que está sem perspectiva. Ó Deus, o Senhor é aquele que muda a história. O Senhor é aquele que coloca os nossos adversários por estrado de nossos pés. O Senhor é aquele que luta por nós. O Senhor é aquele que vem às vezes como um forte trovão, mas o Senhor é aquele que vem como um suave sissil. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Elohim, El Shaddai. Ah, o Senhor é Yeshua. O Senhor é o Deus presente. Por isso, Deus, o salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, Deus, a Bíblia fala, Deus, que esse Davi que nós ouvimos tanto dele nessa noite era um homem segundo o coração de Deus. Ele era sujeito, Deus, às mesmas lutas, às mesmas dificuldades. Ele era um pecador como nós somos. Oh Deus, mas nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor. Nos prostramos diante do Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor. E pedimos, oh Deus, clamamos, oh Deus, por todos esses, oh Deus, cuja esperança, oh Deus, não está em homens, não está em economia, não está em políticos. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa esperança está no Senhor que nos amou primeiro. A sua esperança está no Senhor que nos amou de tal forma, de tal ponto, que é capaz de dar o seu Filho amado e unigênito para morrer na cruz por nós. Ah, Deus, fala para a tua igreja nessa noite, Jesus. Vai passando mesmo os teus anjos, Deus, trabalhando a nosso favor, para manietar os nossos adversários. Cega eles para nós, Jesus. Amarra eles para nós. Que eles fiquem amarrados, sem força e impedidos de agir, Deus. Oh, Deus, levanta, Deus. Levanta o espírito profético da igreja do Senhor. Levanta, Deus, homens, mulheres, líderes que mudem os rumos dessa nação. Oh, Deus, que impactem as nações. Pessoas que amem, pessoas que pratiquem a tua palavra, pessoas que vivam a tua palavra. Por isso, oh Deus, obrigado pela tua palavra. Através dela nós conhecemos ao Senhor. Através dela nós criamos intimidade, relacionamento com o Senhor. Por isso, ó Deus, a sua igreja se prostra diante do Senhor. Porque a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. Esse mesmo Deus que deu a vitória a Davi contra esse povo enviado das trevas. A impressão que nós temos, ó Deus, que esses filisteus estão campeando a solta aqui no nosso Brasil, mas nós somos igreja do Senhor. Nós cremos que esse Deus que deu vitória a Davi, que deu a vitória a Israel, pode dar para a Igreja Batista Central, pode dar para Belo Horizonte, pode dar para Minas Gerais, pode dar para o Brasil. Ah, Deus, por isso nós clamamos, ó Deus, por esses que sofrem, clamamos, ó Deus, por esses que estão hospitalizados, clamamos, ó Deus, por esses que estão aqui à frente, se prostrando diante do Senhor. Fala com os teus filhos, ó Deus, dê para eles sonhos, dê para eles visões, que eles possam sonhar os sonhos do Senhor. Que eles possam ter visões além do alcance. Que eles possam vislumbrar o sobrenatural de Deus. Dá visão para esses irmãos, como o Senhor deu para João na ilha de Patmos. Ah, Deus, faça algo novo, Deus. Precisamos de um óleo novo. Precisamos de um óleo novo aqui nessa noite. Precisamos, ó Deus, que o teu anjo de cura comece a passar por aqueles que sofrem, pelos enfermos. Precisamos, ó Deus, que os teus anjos trabalhem a nosso favor para manietar aquele que cerca, aquele que amarra, aquele que impede, aquele que tranca. Ah, Deus. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós resistimos, ó Deus, a todo levante das trevas, aquele que acha que o nosso Deus está reduzido a algo pequeno, aqueles acham que o nosso Deus não é o Criador de todas as coisas. Nós dizemos, nós cremos no Deus Criador de todas as coisas, nós cremos num Deus invisível, num Deus inacessível, num Deus poderoso, majestoso, grandioso, que nos ama, num Deus que nenhum dos seus planos jamais serão frustrados. Por isso, ó Deus, ministra a vida dos teus filhos aqui nessa noite, Deus. Teu Santo Espírito os visite com poder e com graça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fica aqui, filho. Sai não. Fica aqui. Aqui à frente, feche seus olhos. Os irmãos vão ministrar um cântico. Fala que o Senhor não falha. Ele não vai falhar na sua vida, filho. Nosso adversário não tem poder sobre a sua vida. Recebe esse cântico, seja a sua oração nessa noite.
Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
Abra sua boca e profetize, profetize.
Difícil é o caminho.
Abra sua boca.